Vamos lá, gravando.
Say that you're gonna meet me at the Green Iguana. Open door, walk right in. I'll fit you right inside my skin. You see a cloud, I see a rainbow. We're both looking out the same window. See the clouds are drifting by. Full moon rising with the tide.
Começando o boia número 24, suado, boia número 24, e logo 24 ficar suado é complicado, né? Bom, Júlio Adler aqui do Rio de Janeiro, João Valente, hoje em Lisboa e não em Cascais, direto do outro lado do Atlântico. Demoramos, mas voltamos. João, tudo bom?
Tudo bom. Verdade. Aqui verão, né? Difícil para mim conseguir conciliar o tempo, crianças em férias, tudo meio embolado aqui, mas consegui me encaixar isso, pelo menos antes de começar mais uma etapa do circuito, né? Da WSL. Estamos prestes a começar Tiopo, embora as previsões não indiquem que a gente deverá começar logo no início do período. De espera, eu acho que está mais para começar na sexta-feira, mas vamos ver, né? Vamos esperar para ver como é que vai.
Começamos hoje com a música tema do Green Iguana, clássico do Jack McCoy, escrita e executada pelo Damon Lovelock, que vai ser o nosso obituário no final do programa, que era vocalista do Celibate Rifles, uma banda que tem está umbilicalmente ligada ao surf australiano e, por causa disso, também ao surf mundial, porque tudo que acontecia na Austrália até os anos 90 e início dos anos 2000 transbordava para o resto do mundo inteiro, né? Mas isso está mudando e o Nick Carroll tem feito uma série de reportagens no Coastal Watch, que recentemente foi comprado pelo Surfline, não sei se você já está sabendo disso.
Sabia não.
O Coastal Watch é o maior site de previsão da Austrália. Tinha comprado...
Previsão e câmeras, né?
Hã?
Previsão e câmeras.
Previsão e câmeras, pois é. É o maior site de previsão e câmeras, mas também tem bastante conteúdo. E já tinha comprado há uns quase 10 anos atrás, comprou a revista mais tradicional da Austrália, que é a Surfing World, e agora foi comprado pelo Surfline. Aparentemente a compra não vai exigir uma integração entre os dois. Eu acho que eles compraram para ter acesso à previsão e às câmeras todas do Coastal Watch para oferecer. Mas o Coastal Watch vai continuar existindo independente, que eu acho que é uma tendência, né, do mercado de hoje em dia. Não tem mais aquele negócio comprou e some com o produto que você comprou. Você mantém para manter o público e a identidade e tal, porque muitas vezes quando você compra e troca de identidade, o público não vai junto, né? Principalmente australiano.
Bom, vamos ver, né? Porque que a única coisa que me preocupa aí é que o Surfline, como a gente sabe, é um site, ou se transformou num site extremamente institucional, completamente ligado às parcerias que eles estabelecem. Eu estou aqui pensando no, na WSL. O Surfline hoje em dia é um site que eliminou qualquer tipo de crítica mais ácida ou contundente perante a WSL, a linha naquele discurso institucional da entidade, e eliminou qualquer voz crítica lá dentro, o que tornou extremamente desinteressante acompanhar o circuito da WSL via Surfline. Pelo contrário, o Coastal Watch, principalmente através do Nick Carroll, ainda continua sendo uma voz crítica, né? Que eu acho que vale a pena acompanhar e que cria esse diferencial relativamente
ao
Surfline.
Quem faz a cobertura do Coastal Watch é o Sean Doherty, não é o Nick Carroll. O Nick Carroll escreve.
Então tá certo. Bom, seja o Sean Doherty, né, que a gente já tinha comido, tava confundido agora com o Swellnet. Eu sempre faço um pouco de confusão, pra falar a verdade, entre Swellnet e Coastal Watch. Como eu, quando vou ver um, normalmente vejo o outro também. Mas seja como for, a gente já tinha comentado há bastante tempo atrás que o Sean Doherty foi um cara, por exemplo, que durante bastante tempo escreveu pro Surfline, e acompanhava muito, estava muito próximo da família ASP, bem naquela fase de transição de ASP para WSL, e ele se tornou um cara muito mais interessante do ponto de vista das análises que ele faz depois que ele foi desvinculado, ou se desvinculou, ou foi mandado embora, não sei quais os termos da coisa, mas a partir do momento em que ele saiu fora daquela panela, ele se tornou um cara muito mais interessante de ler, né?
Bem mais, e dá para notar um pouco de ressentimento no jeito que ele escreve, e eu noto também um bocado de preconceito, que no final das contas eu acho que é até bom, porque quando a gente fala também de australiano americano, a gente também imprime um bocado de preconceito, e se for feito de uma maneira ponderada, eu acho que não tem problema. Foda quando a gente discrimina, ou... Bom, não vou entrar em detalhes nisso não, porque preconceito hoje em dia é uma palavra amaldiçoada, né? Mas eu não gosto de usar o verbo odiar, mas eu odeio quando o Doherty se refere ao mineiro como anão. Ele usa direto, midget, e eu acho que é mesmo ofensivo, é um sarcástico escroto. Ele usa bastante, e isso é engraçado, que eu nunca vi ele usar o midget pro Glenn Hall, que é menor do que o mineiro e um surfista muito mais insignificante. Mas foda-se. Os caras falam o que eles quiserem. E
não... Sinceramente, eu não acho que os dois merecem estar nem na mesma frase, né? Glenn Hall e mineirinho é brincadeira, né?
Bom, no Boia número 24 a gente vai falar de temas filosóficos, né? Eu acho que como a gente foge do óbvio igual o diabo foge da cruz, e já passou tempo demais de Jeffers Bay para a gente falar aqui sobre a vitória esmagadora do... Não foi nem do Medina a vitória esmagadora. Vitória esmagadora dos goofs brasileiros, né? Do Ítalo e do Gabriel. Eu acho que o que foi esmagador mesmo foi o jeito que os dois amassaram toda a concorrência, né? E de repente transformaram a história do surf, que até então era dominada por Regulas em Jeffers, e que talvez esteja começando a mudar, ou não, vamos esperar. Para a gente falar de história, a gente tem que esperar mais uns 5 anos, né, para saber se isso vai ter efeito de fato ou se foi um fato isolado, né? Mas o que o Medina e o Ítalo fizeram em Jeffers foi uma grande quebra de paradigma, né?
Eu estava pensando aqui nos mais ortodoxos do mundo dos comentadores do mundo do surf, pensando, meu Deus, o que fizeram com os meus paradigmas, porque todas as histórias que eles adoram contar, estão caindo, né, toda, e começa com a dominação dos brasileiros, mas junto com a dominação dos brasileiros vem um monte de coisa junto, né? É, forma de julgar, forma de definir o que é surf de qualidade, é, preponderância de determinado tipo de surf em determinadas ondas, isso está tudo caindo, está tudo sendo reescrito. É, eu acho que já, apesar de, claro que é bom sempre dar um tempo para ver o que é momento e o que é tendência, eu acho que há muita coisa aqui que já é claramente um novo momento da história do surf que a gente está vivendo. É um momento de transformação que não irá, como obviamente não irá perdurar eternamente nos moldes que está sendo desenhado, mas que nada vai voltar a ser como era. Pode, é expectável que daqui a algum tempo venha uma nova geração de australianos ou de americanos ou seja o que for, até de outro país, disputar o atual domínio do surf brasileiro, mas o panorama geral eu acho que nunca mais vai voltar a ser o que era, nunca mais irá haver aquele domínio clássico do surf anglo-saxão no cenário internacional. Isso para mim acabou.
Ainda no assunto competição, só para aproveitar que a gente já começou isso e que a gente raramente consegue fugir desse assunto, o Nick Carroll escreveu no Surfline um artigo sobre os números do Medina, as estatísticas do Medina. E o artigo que normalmente não me interessa nada, coisas relacionadas a números e estatísticas, porque sempre achei que o surf tinha muito mais de imprevisível, de inesperado, do que uma coisa estudada. E o Nick Carroll, mais uma vez, prova para a gente que existe método no triunfo recente do Medina e prova isso com números e diz que quase tudo que acontece com ele já é previsto, se você for olhar os números. E ele parte da bateria que o Medina vira contra o Ryan Callinan em Jefferies, que é uma bateria que estava ganha, e o Ryan Callinan praticamente entrega para o Medina, quando ele tem a prioridade, deixa o Medina pegar uma onda debaixo da prioridade dele, vira a bateria e, pô, possivelmente já mudou a história do ano e, quem sabe, não vai mudar até a história do surf como um todo, mas isso é muita pretensão. Mas ele começa a partir dessa bateria, dessa virada, ele detectou um certo déjà vu, né? Uma coisa que já tinha acontecido antes e que ele fala, porra, não é possível, isso aí tem um certo padrão, uma repetição no que acontece com o Gabriel. E aí ele começa a analisar os números do Medina. São 61 eventos desde 2014. 11 vitórias. Aí a parte mais fascinante desse negócio é ele tem 2 25º e 2 17º, ou seja, ele raramente perdeu de cara nos campeonatos. Ele quase nunca perde de cara. Aí eu acho que vale a pena ler e também não gostaria de revelar o tempo todo o que o Nick Carroll fala, que eu acho que é bom o pessoal ler também. Mas o artigo analisa que quando ele faz uma final, ele normalmente ganha, que a gente já sabe. Ele tem 16 finais, ganhou 11. São pouquíssimos os caras que tem alguma margem de vitória com ele. Um é o Ítalo, que a gente já conhece, e o outro é o Julian Wilson. O resto todo é freguês. E diz que ele ou perde já no meio do caminho, ou ele não perde de cara. E eu acho, como é que é mesmo, o número mais impressionante dele Eu acho que ele até hoje, em 61 campeonatos, ele só não ganhou duas vezes a primeira bateria dele, que é um número ridículo. Né?
Incrível. Pô.
E outra coisa que ele analisa é que o Gabriel raramente perde para o mesmo surfista mais de uma vez. E quando ele perde, por exemplo, quando ele perde cedo, ele perde para caras que ele nunca enfrentou e que possivelmente não vai enfrentar de novo. Como, por exemplo, ele perdeu para o Jay Davis. Ele cita, né? Jay Davis, o Glenn Hall, Keanu Assim e Travis Logg. São caras que ele raramente pega esses malandros, entendeu? Enquanto que, porra, quanto Color Rendino, ele tem 9 vitórias contra uma derrota. Agora, você imagina esse cara, agora ele vai disputar o título mundial com o Color Rendino, imagina o...
A pressão em cima do Color, né?
A pressão interna do Color deve ser uma coisa insuportável, né?
Esse cara é muito interessante, Júlio, porque se existe uma coisa que eu acho que distingue muito o Gabriel, e é uma coisa que eu sempre identifiquei, a partir do momento em que eu comecei a ver isso no Gabriel, eu falei, pô, acho que o surfista que eu vi isso mais claramente antes do Gabriel foi o Kelly Slater, é a capacidade de aprendizado que ele tem. A forma como um erro que ele comete uma vez nunca mais volta a repetir. Aquilo que a gente muitas vezes fala, transformar as fraquezas em forças... etc., eu acho que no fundo é essa capacidade de aprendizado que ele revela. Ele aprende muito com seus erros e provavelmente estuda a coisa, adapta e volta, de repente, como um mestre daquilo que antes era uma fraqueza, que antes era uma falha que ele tinha, e de repente ele volta como absolutamente dominador nesse ponto exatamente que antigamente era uma fraqueza. A capacidade de aprendizado que o Gabriel tem é gigantesca e parece inesgotável. E a gente vê isso em várias coisas, em vários momentos, inclusive esse ano. Acho que o Gabriel, nesse momento, já era para ter ganho mais títulos mundiais do que os dois que ele tem. E o que a gente sabe, o padrão, é que os começos de temporada dele eram mais fracos e ele, no meio do ano, engrenava. Esse ano, por exemplo, já não está sendo assim. Apesar de ele só agora ter vencido a etapa, ele tem tido um começo de ano muito mais forte do que em outros anos, inclusive anos em que ele foi campeão mundial. Por isso, eu acho que ele, nesse momento, está preparado para realmente enfileirar alguns títulos. Se não houver, é claro que tem muitos fatores externos que contam aí, principalmente a capacidade de resposta dos seus principais concorrentes, mas o pessoal vai ter que suar muito, muita lycra para conseguir derrubar o Gabriel, não só esse ano, como nos próximos. A força mental dele, que já é característica, e a capacidade técnica dele, unidos a essa capacidade de aprender com os erros, corrigir e transformar esses erros em forças, eu acho que é insuperável na história do surf.
Esse artigo do Nick Carroll continua dizendo que ele é um dos poucos surfistas na história que tem controle absoluto do jogo, do que acontece durante as baterias. Vou explicar melhor. O Curren sempre foi muito famoso por não surfar tão bem no início do campeonato, como se ele estivesse guardando alguma coisa para mais tarde. Isso foi copiado também pelo Slater, muito copiado, como se estivesse guardando alguma coisa para a hora que realmente precisasse. Eu acho que é uma estratégia, mas também tem um pouco de instinto nessa história para você não entregar já tudo que tem e evitar que na hora que você precise não seja mal julgado, ou melhor ainda, na hora que você precise fazer o que você tem de especial que seja muito valorizado. E o Nick Carroll afirma com números, mostrando que através da carreira, o Medina sempre controlou isso. Ele sempre atingiu o máximo dele nas baterias finais, semifinal e final, ou principalmente na final. E que ele, apesar de nunca ter tido um 20, igual o Joel Parkinson, o Kelly Slater, até o Owen Wright já teve, ele tem várias baterias finais que ele destruiu o oponente. E outra coisa também que ele detecta nessa história é que todo mundo diz que o Medina começa o ano dele em Jeffers Bay. E o retrospecto dele em Jeffers Bay é bom. São quatro quintos e um terceiro. Mas os resultados dele no Tahiti e no evento seguinte, que é o evento da onda do Slater, são completamente absurdos, sem igual. No Tahiti ele tem dois primeiros, dois segundos e um terceiro. Na ordem, 1, 2, 3, 2, 1. Na onda do Slater, eu ia falar piscina, mas não é piscina. Na onda do Slater, ele ganhou todos os campeonatos que tiveram, que ele competiu. E depois, José agora, ele tem quinto, primeiro, segundo, primeiro e terceiro. Então, o que vem pela frente, se ele mantiver o padrão, é assustador para quem está na corrida junto com ele, né?
É verdade. É o que eu estava falando. Vai ter que suar muito e vai ter que inventar uma coisa, porque a questão que o Nick levanta tem a ver com o planejamento dele, que quando ele fala que é previsível, é porque parece que tudo aquilo tá, ele tem um controle sobre as situações mesmo. Porque o controle não significa que o plano vai sempre de acordo com aquilo que está planejado. O controle significa que quando a coisa não vai de acordo com o planejado, ele já tem uma estratégia para um plano B, vamos chamar assim, mas ele já tem ele já sabe como reagir à questão. E isso é que eu acho que justifica os padrões que o Nick identificou aí. Porque acerto em qualquer estratégia tem os imponderáveis, aquilo que você não consegue prever. A única coisa que você consegue fazer perante os imponderáveis é ter um planeamento estratégico para lidar com eles quando eles aparecem. E eu acho que isso realmente o Gabriel tem. Ele, apesar de sempre ter se revelado, embora esteja um pouquinho melhor nisso, ou bastante melhor até como aquele lado emocional dele, eu acho que, na verdade, a manifestação emocional dele acaba ali no momento em que a gente vê. Porque depois, quando ele volta para o seu quartel-general, para a sua bolha, eu acho que ele já tem todo um processo mental, psicológico e até mesmo físico-atlético de lidar com essa situação e dar o passo seguinte. E daí a capacidade de recuperação dele e de, mesmo quando ele não vai, as coisas não vai de acordo com aquilo que a gente espera, ou que seria expectável, eu acho que você nunca vê o Gabriel sem controle da situação. Você nunca vê, você sente que ele tem sempre uma mão na coisa. Ele não perde o controle. Ele pode perder a cara durante alguns minutos, mas o controle da situação eu acho que ele não perde, não.
Bom, eu falei que nesse boy a gente ia ser um pouco mais filosófico e já estamos há 20 minutos falando de sobre competição. É uma doença mesmo que a gente tem. Mas quando eu falei que a gente ia enveredar pela filosofia, eu estava me referindo a um post, e quem vai falar sobre ele é você. É um post da Enciclopédia do Surf, do Matt Washer, que já tem, é de, do dia 23 de julho, já tem algum tempo. Mas me marcou muito o texto. Ele, o Matt Walsh pegou um trecho, aliás, é o trecho final da história do surf, é o livro que ele escreveu, e a foto é uma foto que a gente já viu mais de uma vez, mas que acompanhada desse texto teve um impacto muito grande. Para mim, pelo menos, eu acho que todos que...
É a capa do livro, né, na verdade? Hã? A foto é a capa da história do surf.
Sim, mas a foto é uma foto do cara de calça comprida, deitado na areia, de barriga para baixo, apoiado nos cotovelos, olhando uma onda sozinha, muito possivelmente no Havaí, pela cor da areia e pela cor da onda, muito possivelmente na areia de, sei lá, algum lugar no North Shore. A foto é do John Severson, que é o nosso pastor, né? Autor da Bíblia do surf, que era surfer, e o cara que começou todo esse culto em torno do ritual de pegar revistas na mão e olhar fotografias e ler a respeito e interpretar movimentos e tal. E, bom, eu vou deixar para você falar sobre o texto e volto quando você terminar.
Eu acho que o melhor jeito é porque esse texto refere depois de muita coisa, dá muita pista para outra coisa, mas eu acho que o melhor é a gente falar mesmo qual é o texto, né?
Exato.
Assim, uma tradução meio rápida da coisa, e vamos ver se funciona. Mas, basicamente, o livro A História do Surf é o mais completo livro da história do surf que já foi feito até hoje, é o mais exaustivo, tem outras ótimas histórias do surf escritas por aí, mas esse é o mais exaustivo. E termina com ele falando assim, que é, depois de ele enumerar todos os fatos, personagens, eras, movimentos, etc., da história do surf, ele acaba reduzindo a importância disso tudo quando escreve o seguinte: não cometemos nenhuma violação da história do surf ao afirmarmos que as eras, os movimentos, os inovadores, os campeões, são formas secundárias através das quais o surf se define e se distingue. O que conta mais, a única coisa que conta no final, é o cenário oceânico. O esporte surge na bainha de uma força natural tão vasta que pode drenar o poder de uma tempestade uivante do tamanho de um continente, refiná-la e entregá-la 10 dias e 3 mil milhas depois numa suave e elegante procissão oceânica. Por alguns segundos, conseguimos percorrer essa corrente. A história do surf é um monte de banners e flâmulas que acenam a partir desse único e incrível fato natural. E eu acho que por aqui se explica um pouco toda a descrença que o cinismo com que o Matt Walsh encara as ondas artificiais, quando ele afirmou na entrevista que ele me deu para a edição da Visão Surf aqui em Portugal, quando eu perguntei para ele sobre como é que é a experiência pessoal que ele teve na onda do Kelly Slater afetou a forma como ele vê o esporte, ele separou muito a diversão pessoal que ele sentiu pegando aquelas ondas do big picture, né, do quadro maior, que é o esporte em si, afirmando que para ele, que ao trocar, como é que ele fala? Nós trocamos a magia pela perfeição, que torna o esporte mais pobre. E eu concordo com isso, cara. Eu concordo com isso. Eu acho que grande parte da magia do surf não é nem imprevisibilidade, é a comunhão dessa questão, né, cara? Esse texto me lembrou talvez um texto que mais profundamente bateu na minha vida de dedicado procurador de informação sobre surf e de apaixonado dessa coisa toda, que é o texto introdutório de um livro que está meio esquecido, não deve ter muito exemplar para vender, talvez nos eBays da vida consiga encontrar, que é o Book of Waves. É um livro dos anos 90, salvo erro, do comecinho dos anos 90, o final dos anos 80, feito pelo Drew Campion, o mítico editor de boa parte dos anos 70 com a Surfer, e que ele, no fundo, é um livro de fotografias de ondas, sem surfistas, não tem nenhuma foto no livro em que apareça um surfista, só as ondas, com várias citações de textos literários de Lord Byron a Shakespeare e vários outros, sobre o oceano e as ondas. Mas no começo do livro tem um texto chamado Meditation on a Breaking Wave, no qual basicamente o Drew Campion discorre sobre o fenômeno das ondas e a relação do ser humano com o espaço da praia, independente de ser surfista ou não. Esse texto foi aquele que me despertou. É engraçado, ele tem uma... Estou assim, desviando um pouco, mas nem é desviando tanto, porque tem um texto que é complementar desse texto, que apareceu curiosamente. Você lembra a época que a ASP editava uns livrinhos anuais sobre o tour, cheio de estatísticas, cheio de dados sobre os surfistas, os eventos, um monte de textos. Você lembra desses livrinhos?
Claro, Yearbook, ASP, Yearbook, tem alguns deles.
Exatamente. Em dois níveis, teve aqueles que era mais formato de revista, que era na fase que o tour era patrocinado pela Coca-Cola, e teve outro que era mais livrinho, eram livros mesmo, mas era o yearbook. E num deles, eu acho que num dos últimos, tem um texto do Drew Campion, em que ele distingue claramente o processo natural de formação de uma onda perfeita, começando na ação do sol sobre a atmosfera, que cria os ventos, que depois os ventos mexem com a superfície do oceano e depois se mexem com força suficiente, durante tempo suficiente, aquela superfície instável, que depois atravessa o oceano, se organiza em séries e depois encontra aquele pedacinho de costa onde aquelas séries conseguem criar ondas longas e perfeitas, etc. E daí ele chama a atenção para todo o processo de transformação desse caos inicial em ordem e depois a capacidade de pequenos pontos insignificantes na sua quantidade e dimensão face a toda a área costeira do planeta, continentais, as áreas costeiras continentais, de tão poucos lugares, quantos... Se você pegar, sei lá, por exemplo, a costa inteira da África e juntar todos os pedaços onde tem onda perfeita, porra, é menos de 1% dessa costa que tem essa capacidade de gerar ondas de qualidade para pegar, para surfar. E ele arremata isso com uma frase que para mim ficou, que é: se você pensar o surf assim, ele se aproxima mais de um milagre do que de um esporte. E eu acho que esse texto vem um pouco, ou pelo menos me reportou um pouco essas palavras do Drew Campion, porque eu acho que o surf é muito mais do que o, sabe, a gente vai falar daqui a pouco de um outro texto também, de uma outra matéria do New York Times. Mas eu acho que reduzir o surf a ficar em pé em cima de uma prancha e percorrer uma onda torna a coisa, reduz demais a experiência, cara. Torna a coisa muito até frívola sabe, para usar as palavras do próprio Washoe, mais pobre mesmo. Acho que a experiência do surf é muito maior do que aquilo, né? Eu, Eu não canso de repetir a frase do nosso amigo Pedro César, né? Um surfista olhando o mar, está vendo ou está sendo. Pô, eu acho que as pessoas deviam pegar uma frase dessa e pensar um pouco, né? Pensar um pouco o que, que significa ser surfista. Que eu acho que é uma questão importante nos tempos de hoje, nos tempos dessa massificação. Eu acho que pela primeira vez na história do surf, apesar da Gidget nos anos 50 nos Estados Unidos, apesar de outros momentos de explosão, eu acho que pela primeira vez estamos realmente sentindo os efeitos da massificação do surf. A massificação no sentido mais profundo da palavra. E eu acho que era muito importante as pessoas, os que estão envolvidos com isso há mais tempo, de fazer essa reflexão do que significa ser surfista. Porque é uma confusão tão grande que existe, que eu vejo muita gente aqui em Portugal, principalmente as pessoas mais antigas, gostando de encher a boca para afirmar que, eu não sou surfista, eu pego onda, quando é exatamente o contrário, entendeu? Pegar onda é o que qualquer um faz, é o que o cara da Dinamarca, o russo, que vem passar férias em Portugal, ou em qualquer lugar do mundo, faz. Chega lá, aluga uma prancha, compra um pacote de aula, vai lá e pega onda. Isso é o que qualquer um faz. O ser surfista é que eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que as pessoas que usam essa frase, querendo se demarcar do ser surfista, são aqueles que só olham para a definição do ser surfista segundo um monte de clichê que está sendo comercializado há anos e está sendo vendido há anos por todas as empresas que procuram lucrar um pouco com essa atividade que a gente tem. E eu acho que ser surfista é muito mais do que comprar roupa deixar a roupa de lado, mas muito mais do que usar os sinais de identidade que se usam para definir o que é o visual de surfista, seja uma prancha, seja o lugar onde você escolhe para passar férias, seja a tua vontade de pegar onda. Eu acho que o ser surfista é muito mais do que isso. Eu acho que principalmente passa pela consciência de que aquilo, a partir do momento que você se envolve com a coisa, aquilo vai dominar de um jeito profundo todos os aspectos da tua vida. Não significa que você seja, se você comporte ou tenha só onda e surf na tua cabeça em todos os momentos da tua vida. Mas o que eu gosto mais daquela frase do Pepe é que o teu envolvimento profundo com o esporte vai modificar para sempre a tua forma de olhar para as coisas. Você está no meio de uma cidade e, de repente, onde está soprando sempre um vento frio, e de repente você sente que o vento mudou e passou a soprar um vento quente no meio da Europa ou no meio do Midwest americano, e você vai identificar, pô, será que esse vento, se tivesse uma costa por aqui, será terral? Ou quando você está numa paisagem nas margens do Danúbio Azul, lá na Áustria, e de repente você vê aquela baiazinha onde a marola que o barco que acabou de passar encaixou direitinho naquela baía, e você se imagina do tamanho de uma formiga e fala, pô, tem aí uma onda perfeita. Ou quando você está assistindo um filme em que a cena chave do filme está acontecendo na frente de uma imagem de mar e você desvia o teu olhar instintivamente você desvia o olhar da ação e começa a ver, porra, tem uma onda ali atrás, entendeu? Eu acho que esse é o lado do isso tudo define um pouco para mim o que é ser surfista, que é uma consciência inconsciente de todo esse fenômeno que se materializa através de uma onda, quer ela seja percorrida por alguém ou não.
Tinha uma frase do Charles Thompson numa entrevista, nos anos 80 já, Charles Thompson já estava no caminho da aposentadoria, e aí essa frase ficou destacada na Surfing ou na Surfer, e eu me lembro de ter recortado e colocado no meu quarto. era mais ou menos isso, não era exatamente isso, mas era mais ou menos isso. Sempre ouvi dizer que os surfistas se achavam melhores do que os outros. Quer saber de uma coisa? Eu acho que eles têm razão. Mais ou menos como se o Charl Thompson estivesse assumindo que o fato de ser surfista tornava ele ou outros surfistas melhores pessoas. Com o tempo, né? O tempo é tempo e a convivência com pessoas e surfistas, eu me dei conta de que isso era... me parecia uma verdade absoluta e, com o tempo, eu fui descobrindo que, pô, não tem nada a ver, porque pessoas são pessoas e são escrotas como pessoas e são boas como pessoas, e surfistas ou não surfistas são legais ou não, e ser surfista não torna ninguém melhor, mas sim pode tornar a tua vida, né, ou a vida de alguém melhor, mas não torna todos que surfam todos surfistas melhores. É um choque muito grande você se dar conta que, de repente, aquela turma que você sempre se considerou parte, né? Você sempre fez parte daquela comunidade. Eu nunca gostei do termo tribo, achei sempre tribo uma merda de expressão para descrever surfistas. Mas é foda quando você se dá conta que os surfistas não são especiais, né? E cada vez mais eles não são especiais, né? E não são especiais porque são cada vez mais, né? Somos cada vez mais. Apesar de que, quando eu falo somos cada vez mais, não sei se eu incluo todos os novos surfistas na mesma categoria de surfistas que nós somos. Isso é uma questão filosófica, né, João?
A gente já falou um pouco sobre isso, sobre essa questão dos novos surfistas que entram aí, do papel dos surfistas mais antigos. Cara, eu sinceramente, eu acho que passando a fase inicial de fascinação adolescente, de entrada nesse mundo do surf, primeiro de fascinação com aquilo, depois daquele envolvimento todo, pô, quando você começa a adquirir um pouco de consciência sobre as coisas, cara, na verdade, pô, surfista não é mais especial que outra coisa nenhuma. Eu lembro de uma entrevista que eu gostei muito, que foi a primeira entrevista, e era uma entrevista curta, não era uma entrevista longa, no meio da matéria do O'Neill Coldwater Pro, que naquela época, anos 80, era a etapa inaugural do circuito, ou uma das etapas inaugurais do circuito. Acho que era a primeira principal etapa. E era a primeira entrevista, tinha uma caixinha na matéria que a Surfer fez sobre isso, foi a primeira entrevista com o Barton Lynch. E que o Barton Lynch, nessa entrevista, ele falava que, porra, que aquilo que o surfista retira do surf é equivalente ao que um tenista pode tirar de um jogo de tênis, entendeu? Ele recusava essa ideia de algo de especial no ato em si. E aquilo me deixou pensando naquela época, ele não foi por aí... Mas eu há muito tempo que já cheguei à conclusão de que o que interessa não é o que você faz, mas por que você faz. A tua motivação, a tua intenção com que você faz alguma coisa que vai definir se aquilo vai ter um efeito positivo ou negativo, seja em você, seja para as pessoas que te circulam. Por isso esse negócio de ficar falando surfistas mais especiais, eu não considero hoje em dia... não considero de forma nenhuma surfista um negócio especial... lembro também de uma entrevista que o Matt Walshall deu para o Beat Grit, em que eles analisavam um pouco sobre isso e que ele usou a frase dizendo que, porra, como a gente sabe, um monte de surfista é babaca e alguns desses babacas surfam pra caramba. Por isso, cara, querer reduzir ao ato ou querer sintetizar no ato de pegar onda alguma coisa automaticamente positiva, porra, eu acho que a forma até, sabe... Não queria entrar muito por esse lado, não queria explorar muito isso, mas acho que até se a gente analisar, e acho que está sendo bem claro no Brasil, a forma, o extremo conservadorismo do surfista, tanto social como político, como sexual, como comportamental, o surfista sempre foi um ser muito careta, muito careta. A única coisa realmente rebelde que o surfista teve ao longo da sua história foi o fato de querer pegar onda e de alguns recusarem se participar na estrutura social da época para poderem pegar onda, até que conseguiram, alguns deles começaram a pensar, bom, a gente tem que sobreviver, então temos que entrar, arrumar um jeito de encaixar isso que a gente gosta de fazer na estrutura de organização social, e aí criaram as empresas, a história da nossa indústria, aquela história, a história do nosso esporte, vem toda por essa tentativa de encaixar nas estruturas da sociedade. Mas isso não quer dizer nada, cara. Não quer dizer nada. E não mudou nada em relação ao surfista como um ser extremamente conservador e iludido com a sua ideia de ser um ser muito livre. Acho que isso é uma grande falácia, cara. E hoje em dia, acho que a realidade que a gente analisar, que a gente analisa aqui a nossa volta no nosso ambiente mais imediato, a gente vai chegar à conclusão que, de forma geral, o surfista é um ser muito mais conservador do que progressista. Enfim, é uma visão. Mas, como eu falei, não queria entrar muito por aí, não. É um tema que outra hora poderíamos explorar. Mas, não sei, me sinto meio desconfortável hoje em dia abordando esses temas, cara.
Principalmente no tipo de interpretação que essa merda hoje tem entre o conservador e o liberal.
Essa visão polarizada da coisa, em que, sabe, qualquer palavra que você fala te bota num campo ou no outro, cara, entendeu? Isso me incomoda muito. A incapacidade das pessoas relativizarem uma opinião e tentarem encaixar dentro do contexto dessa opinião e não no contexto de uma discussão maior que ultrapassa totalmente aquilo que você está querendo dizer e te coloca numa categoria que você não estava pensando, que não tinha intenção de mencionar. Enfim, acho muito limitada a forma das pessoas julgarem. Eu acho que mais do que nunca está sendo evidente a aliação cultural e educativa das pessoas que discutem no espaço público, principalmente hoje em dia, e eu acho que não tanto aqui em Portugal, mas muito no Brasil, inclusive no espaço privado. Acho que enfim, me dá uma certa preguiça hoje em dia, enfado e muito pouca paciência para lidar com pessoas que não sabem interpretar nenhuma frase, quanto mais um texto.
O meu problema é mais com a relativização do que com o outro lado. Mas deixa pra lá, porque...
Vamos voltar aqui pra nossa praia.
Pra praia, né? Pra nossa, não, pra praia. Bom, quando a gente falou em filosofar no início do podcast, eu me referia a um texto que veio parar nas minhas mãos do New York Times no dia 10 de agosto desse ano, por acaso meu aniversário, e o texto era um texto sobre surfistas e surf, mas escrito por alguém que nunca surfou e que sequer teve tempo, né, de surfar, uma mulher chamada Alice Avery, que nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, e tinha uma doença, tinha um câncer sério que a impediu de fazer uma série de coisas. E ela escreveu, ela era escritora, morreu em fevereiro desse ano, e ela escreveu um texto chamado O Segredo dos Surfistas para a Felicidade, The Surfer's Secret to Happiness. E o subtítulo diz: eles não parecem se arrepender de todo o tempo que eles não passam, ou que eles passam sem surfar, sem pegar ondas. They don't seem to regret all the time they don't spend actually riding waves. Bom, resumindo assim, de forma leviana o texto, que Vou colocar o link para quem quiser ler o texto original em inglês, e quem não tiver intimidade com o inglês pode colocar no Google Translate e traduzir o texto. Ela passou parte desse tempo convalescendo da doença em Bondi Beach, na Austrália, a cadeira de rodas, assistindo os surfistas. Quer dizer, ela estava assistindo, de verdade, ela estava vendo o mar, que é um ato comum a todos que gostam de meditar olhando para o oceano, porque o oceano, como a gente já sabe hoje em dia, ajuda muito nesse processo de cura e de reflexão. O oceano, só olhar para o mar e olhar para aquela imensidão já causa um efeito gigantesco na nossa, vamos lá, vou usar um termo barato, na nossa psique, e traz uma certa paz. Então, desde o início dos tempos, você simplesmente ficar parado olhando para o mar foi fonte de inspiração para música e para literatura, para um monte de coisa, porque
pintura,
para loucura, para tudo, né? E não tem muito tempo, né? Deve ter o quê? Uns 100 anos que os surfistas foram incluídos nessa paisagem, né? E a Alice Avery ficava sentada assistindo o movimento do mar e percebeu os surfistas. E ela reflete sobre o quanto que aquelas pessoas que estavam surfando, homens e mulheres, pareciam muito felizes, sempre. Mesmo quando não estavam surfando, elas pareciam que estavam muito satisfeitas com a experiência. E apesar de ser tão curta a onda, né, que a onda é uma parte ínfima, né, da experiência do surf, o que a gente faz menos quando vai pegar a onda é, de fato, surfar uma onda, né? Inclusive, existe estatística factual, né? Cada onda tem, em média, 5 a 7 segundos. Então, se você fica dentro d'água 2 horas, no final de 2 horas, um surfista normal não passou sequer 1 minuto. 2, 3 horas, você não passa 1 minuto em pé em cima da prancha. Que é, porra, o que nego vai fazer, né? Você vai pra dentro d'água pra ficar em pé em cima da porra da prancha e supostamente se divertir. A Alice Avery usa isso para refletir sobre a própria vida dela e de quanto tempo as pessoas passam fazendo coisas que elas podem ou não se arrepender e de quanto que aquilo traz felicidade para elas. E ela usa o surf como ferramenta para mostrar o quanto que a gente pode usar o nosso tempo inútil. Você está ali naquela atividade lúdica, mas que inclui mais um monte de coisa que a gente já está careca de saber, desde o exercício físico até a meditação, e aquela turma de surfistas parece quase encantada para ela, que está numa cadeira de rodas, que não pode fazer nada daquilo. E ela, no final do texto, conclui dizendo que ela pensou no tempo dela em Nova York, quando ela se levantava de madrugada para fazer curso ou para ir para o consultório médico, e quando ela se esforçou para se recolocar e para poder se locomover. E o texto não é um texto otimista, mas para gente em especial, eu acho que bate muito forte, que ela diz que todo o tempo de sofrimento dela, e principalmente sofrimento físico, né, corporal, de amar a cidade de Nova York, que é onde ela morava ultimamente, podia ter sido mais bem aproveitado, e ela, observando os surfistas em Bondi Beach, ela promete fazer tudo aquilo novamente, mas olhando da maneira que os surfistas olham para o surf, sem se importar com nada, e pensando só na satisfação egoísta e pessoal de pegar uma onda. Enfim, é mais um daqueles momentos do Boia onde a gente fica fazendo reflexões sem sentido, em voz alta, e dividimos com vocês. João tá aí ainda?
Tá. Tô, cara, tô escutando tudo isso e tava aqui pensando num monte de coisa relativamente a esse texto que me ocorreram também quando eu tava lendo. Bom, sem sentido não acho que seja, Júlio. Sinceramente não acho que seja não, cara, porque acho que todos nós nos perguntamos mais cedo ou mais tarde qual a importância real do surf na nossa vida. Tava lendo há pouco tempo, mais uma vez, a nossa referência mais recorrente aqui, que é o Matt Walsh, ele falando sobre o fato de ter, e ele aponta um monte de surfistas, né, que pararam, o negócio de parar, desistir, pendurar a prancha, né, parar de pegar onda. E fala do Greg Noll, fala do caso dele mesmo, fala de um monte de caras que pararam, simplesmente pararam, estavam pegando bem, alguns deles no auge da sua forma física e resolveram parar de pegar onda. Não é, ele citou o caso dele para dizer que provavelmente esse momento de parar não é uma decisão, nunca é uma decisão mais ou menos tão drástica como aquela que, pelo menos é que ficou para a história, né, que é a paragem do Greg Noll, né, que fala que depois de pegou aquela onda mítica em Macarra, resolveu parar de surfar e foi morar lá no norte da Califórnia e virar lenhador. Ele fala que no caso dele não foi uma decisão. Simplesmente ele começou a pegar cada vez menos, 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 até que chegou uma hora, olhou para a coleção, para o seu Kiver, vendeu as pranchas e tal, deve ter ficado com uma, e que hoje em dia, nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, não sei que tempo que ele, já não lembro que tempo que ele refere, mas que quando pega a onda, vai numa viagem em algum lugar de água quente e com qualquer prancha que ele arrume. E que tem sido algumas das sessões, aliás, tem sido sessões bastante felizes, e que ele não se sente nem um pouco, não tem nenhum problema, nenhum complexo em relação a isso. Por isso eu acho que todos nós, em algum momento, refletimos com maior ou menor intensidade o papel que o surf tem na nossa vida. Por isso eu não acho descabido, não. Acho curioso, é mais uma visão vista de fora, é uma visão, de certa forma, idílica também, acho que é uma visão idílica e que é uma visão, que é um tipo de visão que parece atingir muitas, muitas pessoas não surfistas que analisam o surf do lado de fora. E, cara, em relação a isso do tempo, cara, eu acho que, enfim... Eu acho que é muito redutor você falar que o esporte do surf é ficar em pé em cima da prancha, que tudo o resto não faz parte da coisa, entendeu? Você, eu não estou falando você especificamente, mas essa ideia. Eu acho que tudo isso faz parte. Vamos pensar, por exemplo, num jogo de futebol, cara. Quanto tempo um jogador passará ao longo dos 90 minutos de um jogo de futebol com a bola no pé mesmo? Não, a maior parte do tempo ele vai ficar correndo para cá e para lá, pedindo bola... ou seja, toda a dinâmica do esporte, no caso do futebol, não se reduz ao tempo que o jogador está com a bola no pé, sabe? A correria, a espera, a falta, e tudo isso faz parte. E no surf também, arremar, a remada para fora, a remada para dentro, tomar na cabeça, esperar, ficar esperando. Pô, quando está esperando, não está... principalmente em beach break, né? Você está ali observando, né? Vendo onde é que... tentando adivinhar onde é que a próxima série vai quebrar, sabe? Tentando se colocar no meio do crowd para estar bem posicionado. Enfim, tudo isso faz parte, cara. É, tudo isso é, faz parte. Eu não considero que o ato que a gente procura, quer dizer, o objetivo, eu acho que o pegar a onda é o gol. Pegar a onda é o nosso gol. É, tem gols melhores, tem gols piores. Nem todos os gols são de bicicleta. Mas é, eu acho que o pegar a onda no surf, na verdade, é o equivalente do gol. É, e tem jogo que sai 0-0, cara. Tem jogo que você perde, cara. É, e com toda a frustração inerente a isso. Eu acho que a grande vantagem que a gente tem aqui no surf é por ser uma coisa individual e que te permite esse tempo de contemplação. Eu lembro, gosto muito de uma palavra uma frase que o Pedro Adonis, nosso amigo Pedro Adonis Silva, usava, que para ele o surf acima de tudo era contemplação. Até teve uma história engraçada, né? Que a primeira vez que a gente foi pegar onda junto, pô, ele não tava conseguindo achar nenhuma onda. E daí eu vejo ele assim ficar puto, assim, tipo, fazer aquelas manifestações, pô, pega onda. E eu falei pra ele, ué, tu não fala que o surf é contemplação? Contempla aí então, cara. E... é, mas enfim, eu acho que se a gente deixar, e eu já experimentei várias vezes isso na minha vida intermitente de surfista, eu passo por períodos ao longo da minha vida, esses 40 anos de surf que eu tenho, cara, várias vezes me afastei mais, depois regressei e tal, e percebi que, eu percebi um padrão, que a melhor forma de eu voltar para o surf é as primeiras vezes que eu vou para o mar, tirar a obrigatoriedade de pegar onda e muito mais de pegar onda bem dos meus planos, cara. Eu vou para dentro d'água para apreciar estar dentro d'água, sabe? Rever um ou outro amigo, trocar aquela palavra, sentir a água, e apreciar esse momento. E várias vezes até sair da água sem pegar nenhuma onda, entendeu? Isso aí é da água feliz. Isso aí é da água feliz. Por isso essa possibilidade está lá, se você deixar o ego de fora. A questão... E depois é engraçado um outro padrão, que eu também já reconheci, que é, a partir do momento em que eu começo a recuperar os movimentos, começo a recuperar o ritmo, começo a ganhar de novo a expectativa de performance, já vou para dentro da água, já vejo o mar bom e falo, pô, já começo a imaginar aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero pegar, as ondas que eu quero pegar, daí tem aqueles dois lados. Se isso acontece, a satisfação é suprema, como todo mundo gosta. Mas quando não acontece, a frustração é enorme. E eu tenho feito esse exercício de, quando a frustração aparece, tentar recuperar um pouco desse elemento de falar, porra, pegar onda é o momento tem que ser encarado como um prêmio e não como um único objetivo. Muitas vezes não funciona e a gente sai frustrado, principalmente quando você sente que você está pegando bem, e vai no mar que tem altas ondas e não consegue se dar bem, não consegue achar nenhuma onda boa. É muito difícil você ficar acima da frustração nesse momento. Mas é possível, eu acredito que é possível. E eu acredito que, conseguindo fazer isso de uma forma sistemática, acho que as recompensas são melhores do que você ficar concentrando tudo. Acho que se você conseguir fazer isso de uma forma sistemática, você vai conseguir não só ficar muito mais feliz quando você consegue concretizar o teu objetivo, em termos de performance, em termos de desempenho, de pegar onda, como você vai sofrer muito menos quando isso não acontece. E eu acho que isso que parece devaneio, parece uma filosofia sem sentido, eu acho que é fundamental para explicar e para dar um pouco de sentido na opção que a gente fez de escape, porque todo mundo precisa de um escape para a sua vida, e eu acho que o surf é usado pela maioria das pessoas, principalmente como esse escape. O surf ou o esporte em geral, qualquer atividade, o yoga, sabe, ou no caso de outras pessoas, é a vida cultural, é ir no cinema. Eu acho que tudo isso vai mexer com as mesmas... com a dopamina, com os mesmos processos mentais. O surf pode ser mais forte, mas não sei se é mais forte que yoga, não sei se é mais forte para um cara que joga tênis ou para um cara que tem outro esporte que ele ama e que ele pratica. Eu acho muita pretensão da nossa parte querer que a nossa atividade seja superior à das outras. O que a gente realmente tem de muito bom é o contato com a natureza, que eu acho que mal ou bem, nós somos animais e animais que vêm da natureza, e eu acho que qualquer retorno ao elemento natural é uma coisa que é positiva para nós. E eu acho que o surf realmente, e aí eu acho que é uma coisa distintiva, o surf realmente é uma coisa que dá um contato muito, muito íntimo e muito intenso com a natureza. A gente lida, e voltando um pouco ao começo da nossa conversa no podcast, aquela coisa das forças naturais que estão envolvidas na criação de uma onda, o próprio elemento onda, como sendo a forma de transmissão de energia mais comum no universo, e as ondas do mar são uma das pouquíssimas ou raríssimas materializações visuais e com capacidade de interatividade que nós conhecemos, e a gente lida com isso, entendeu? A gente está imerso nesse mundo de ondas, a gente percorre essas ondas, e isso tem que ter um significado mais profundo, um efeito mais profundo, mesmo que a gente não tenha consciência dele. Por isso é que eu acho que mais uma vez também recorrendo ao texto do Drew Campion, Meditations on a Breaking Wave, que eu não canso de recomendar esse texto, quem tiver a chance de achar no eBay ou esse livro, Book of Waves, em algum lugar, não perca essa oportunidade, porque só esse, além das fotos maravilhosas e das citações de textos muito bonitas que o livro tem, um dos primeiros grandes table books do surf, acho que esse texto vale tudo, vale muito. E ele explica qual é a relação, ele explica a visão dele sobre a relação do ser humano, essa que você estava falando, a relação do ser humano com o espaço da praia, com o mar. E a gente, por exemplo, meu artista plástico preferido é o William Turner, que eu acho que foi aquele que pintou o mar como ninguém mais pintou na história da pintura. Existe um fascínio, exerce um fascínio, uma atração e ao mesmo tempo um temor, um espaço de mistério, de descoberta, de fronteira. Não é possível que isso seja, que a gente que participa, que faz do mar ou das ondas, ou com um amigo meu uma vez, que com uma grande experiência de mar, quando eu falei, pô, os surfistas são homens de mar, esse cara que já fez não sei quantas travessias de mar, ele falava para mim, não, surfistas são seres da costa. O mar é muito mais do que isso. Mas, enfim, nós interagimos de uma forma única com o elemento fundamental do mar, que são as ondas. Eu não acredito que tudo isso, que nós sejamos alheios a tudo isso. Isso tem um efeito, e nós conhecemos esse efeito, mesmo que, por vezes, não consigamos botar tudo em palavras. Mas eu não acho de forma nenhuma isso uma conversa inócua, ou uma conversa sem sentido. Eu acho que isso explica muito das opções que a gente faz na vida e da entrega que a gente dá para essa atividade. E como tudo isso, todas as categorizações, isso para mim é o que explica, porque todas as categorizações que a gente quer botar no surf são redutoras. Seja a esportiva, seja a recreativa, seja o fato de ficar em pé em cima da prancha como objetivo, tudo isso para mim é redutor. Acho que é um negócio muito mais profundo e que, enfim, dá o contexto do nosso envolvimento com a coisa, inclusive para fazer um podcast.
Bom, isso leva... A gente já está esticando bastante, mas não tem jeito. Como você falou isso, e como a gente foi muito para esse lado, acho que filosófico já nem cabe mais nessa história, porque a gente já está sendo um pouco mais objetivo, principalmente você no jeito de resumir e refletir em cima dessa conversa. Mas é engraçado que no dia 19 de julho, o Matt George, o irmão do Sam George, são os dois... Aliás, não, calma. O Sam George, não, foi o Matt George, pronto, eu confundo os dois o mesmo, direto. São dois irmãos de Santa Bárbara que tem um papel, se não é fundamental, pelo menos é muito importante na história do surf, na história do surf moderno. E o Matt George faz uma reportagem, acho que é um pouco gaiata até, que o título é o seguinte: queridos surfistas, será que precisamos mesmo convencer estranhos que o nosso esporte é espetacular? E aí ele faz um texto engraçado e, como sempre, autorreferente, porque os irmãos são os irmãos mais autorreferentes da história do surf de todos os tempos. Ninguém é mais cabotino e se empresta mais importância do que eles dois.
Eu não sei se são assim tão destacados de outros que eu conheço, mas enfim, não vamos por aí.
É. mas ele fica perguntando assim: será que a gente precisa que a WSL fique o tempo todo tentando vender o nosso esporte como uma coisa fantástica? Para que isso, né?
É, mas...
Será
que... Bom, enfim, na verdade, eu gostei muito do texto, mas, cara, a WSL é formada por um monte, ou pelo menos os caras que estão dando a forma diferencial da WSL face à SP, é formado por um monte de gente não surfista, e que tem um produto na mão e tem que vender esse produto. Eles não estão fazendo mais do que extrapolar aquilo que os próprios surfistas fizeram a vida inteira, ou a indústria do surf, mas a maioria dos surfistas, cara. Eu sempre falei o seguinte, cara: todos nós que alguma vez falamos para um não surfista quão legal, e a gente já fez isso de formas tanto desinteressadas como muito arrogantes, todos nós acho que já fomos arrogantes na forma de promover a nossa atividade e a nossa suposta superioridade face a quem não pega onda. E eu acho que todos nós somos culpados, de certa forma, da exclusão do crowd. A única diferença é uma questão de escala. Porque quanto mais você falar para o teu grupo de amigos, de três pessoas que não pegam onda, que, pô, pegar onda é legal pra caramba, não, não tenho tempo para fazer esse programa porque eu vou pegar onda, e explicar as tuas razões quando eles desafiam essa tua decisão. Entre quem faz isso para três pessoas e fazer isso para 100 mil, o efeito acaba sendo o mesmo se uma dessas pessoas ou se 30 mil dessas pessoas com quem você fala vão pegar onda. Você está divulgando uma coisa que é tua, que é exclusiva, que você sabe que tem um espaço limitado. Ondas são um recurso limitado, por enquanto ainda são, né?
João, rapidinho, deixa eu te interromper. Vai. Só para contextualizar melhor, para não ficar uma coisa também tão solta. Mas ele escreve assim: precisamos convencer estranhos que o nosso esporte é espetacular? Será que a nossa medíocre meta de um lugar no mundo corrupto das Olimpíadas Modernas é ser transmitido às 9h45 da noite, depois do curling? Será que a gente precisa do dinheiro que os jogadores de futebol ganham? Será que a gente precisa de estrelas da NFL ou estrelas do golfe? Dinheiro, branding. Será que a gente precisa de cartazes nas estradas? Aí está dizendo que cervejas e cigarros vêm fazendo isso desde os anos 60, com o surf. Uhum. E está dizendo: o inimigo principal são os próprios surfistas, né? E ele fica se perguntando: será que ele chama financial hysteria? Será que essa histeria financeira, né, de dinheiro entrando na WSL e essa transmissão que sem fôlego, que ele diz que é insuportável, que os caras não param de falar um minuto. Será que é isso que a gente quer? Será que a gente está realmente interessado em ficar insultando um ao outro nos fóruns, sem meditar sozinho? Enfim, mais uma vez, é um texto engraçado, cara.
Muito bom o texto. É muito bom o texto, sim.
E mais uma vez, João, porra, cara, eu sinto falta de alguém escrever essas merdas em português. E eu incluo você e eu nessa história, porque nós também não estamos criando coisas assim que sejam mais reflexivas. Eu, por exemplo, parei de escrever, só escrevo sobre campeonato há bastante tempo. E você fez agora uma edição inteira da Visão, também com algumas questões que estão escondidas nos textos, mas uma coisa muito mais objetiva e voltada para umas aspas, né, grande público.
Mas é, nesse caso, pela própria natureza do esporte. Mas tem lugar, cara. Teria lugar, cara. Teria lugar.
Mas aonde que a gente acha isso? Está difícil hoje em dia, cara. Eu falo isso com uma certa melancolia, porque revista já não tem mais esse tipo de coisa, porque a revista virou mais um caderno de fotografias, de viagem, uma ou outra entrevista. Bom, hoje em dia a gente está se referindo exclusivamente aqui no Brasil, a Hardcore em Portugal nem existe mais, o que torna o nosso mundo impresso em português muito pequeno, né? Muito, muito pequeno. O resto fica todo limitado ao mundo virtual. Uhum. E tem pouca reflexão, né? E agora a gente faz isso aqui, que é é quase uma sessão de análise ao vivo, onde eu e você conversamos sobre temas que nos interessam e, eventualmente, uma outra pessoa interagem conosco. Como, por exemplo, não posso esquecer de dizer que o Pedro Quadros mandou uma pergunta que a gente não vai falar sobre ela hoje, que é sobre o paradoxo da explosão do surf como esporte popular e do desmantelamento da indústria de roupas de surf. Como é que as coisas podem acontecer de maneira simultânea, né? Como é que a gente pode ter um esporte explodindo de popularidade, indo para a Olimpíada e indo para tudo quanto é lugar, para a TV e para a internet, de tudo quanto é jeito, e você ter todas as marcas originais entrando em colapso, né? Com exceção de uma ou outra. Enfim, é uma grande questão para o próximo podcast. E, João, sem querer ser perverso, mas sendo, eu acho que já está na hora da gente encerrar, cara. Já temos bastante tempo.
Então deixa eu só fazer aqui uma...
Claro.
Uma referência. Um tom um pouco triste, né, cara? Pô, me chocou muito e essa está muito recente, né? As notícias da família Moura, né? Da família do Fernando Moura, Fanta, que como surfista brasileiro que competiu no WQS nos anos 90 e anos 2000, até meados da primeira década de anos 2000, né, que nos deixou na semana passada com um ataque de coração aos 36 anos, e seguida por ontem a notícia do próprio pai dele também tendo o mesmo destino, tendo um ataque de coração, não sei até que ponto, mas provavelmente não completamente alheio à perda, ao choque da perda de um filho numa idade tão jovem, também sofreu um ataque de coração e acabou morrendo. Eu queria deixar aqui só uma prece pela família, né, que deve estar passando um momento muito difícil. Eu tenho sempre uma simpatia grande, eu nunca falei muito, aliás, não acredito que nunca ninguém tenha falado muito com o Fanta, né? Ele era cara conhecido, daí veio o seu apelido, né? Fanta de Fantasma, né? Ele era sempre um cara muito calado, muito discreto, muito tranquilo, mas eu tenho um carinho especial por ele. A gente fez uma capa com ele, se não me engano, terá sido uma das únicas capas que ele fez, se não mesmo a única que ele fez no mundo inteiro. Não foi por ser ele, é que era uma foto muito bonita, tirada por um fotógrafo nosso da época, o Carlos Pinto, em Fernando de Noronha, com flash no fim de tarde, lá na Cacimba, e criou um efeito como se ele tivesse de noite. E a gente fez uma capa, e eu sempre tive esse carinho por causa dessa capa, que eu sempre gostei muito dessa capa da Surf Portugal com ele. E foi uma notícia que me chocou um pouco não bastante até, essa perda. E queria só deixar aqui uma nota para a família, que as forças do universo os guardem e protejam nessa hora difícil.
Foi muito triste, aconteceu... Foi surpreendente, né? Enfim, era um cara muito novo, querido por todo mundo. É. Não conhecia ninguém que tinha um ai para falar do Fanta. Era um cara também que tinha... Ele tinha uma aura bacana, né? Porque era um cara que prezava muito, muito estilo dentro e fora d'água. Sempre quando... Ele estava sempre com o James Santos. Aliás, eles fizeram recentemente uma viagem juntos. E fazia parte de uma geração que acreditou que existia um caminho diferente no surf, além só de correr campeonato. E ele investiu bastante nisso. E acho que investiu com algum sucesso. Porque eu acho que quando um fotógrafo ou um videomaker queriam fazer imagens bonitas, chamavam ele, porque ele compunha muito bem com as ondas. Ele era um cara que ficava bem na imagem, né? Surfava com muita harmonia. É foda. Eu não conheci bem ele, mas ele era muito próximo de vários amigos meus e foi um grande choque. Bom,
então, nessa nota, a gente gostaria de acabar as coisas de uma nota mais alegre, mais para cima, mas a vida é o que é, o ciclo nos afeta a todos. E vamos ficando por aqui. Quer escolher a música para finalizar?
Pois é, continuando no obituário, a gente falou no início do Damien Lovelock, que é um... Ele é um personagem muito maior para a Austrália do que para nós, mas ele namorou a Pam Burrard, que foi campeão mundial de surf. Ele fez músicas para filmes de surf. Ele é o cara que fez o tema do Occast, que é o podcast do Okilupo. E ele morreu aos 65 anos já, no início do mês, o Damien Lovelock. E como o boia não pode afundar assim no final, eu vou colocar uma música dele que é o que a gente gostaria de... A mensagem que a gente gostaria de deixar depois dessa diatribe, dessa conversa.
Diatribe, pode falar. A palavra existe em português com a mesma grafia, só com um som diferente.
Então, mas depois dessa conversa cheia de pequenos desvios, né? Tem uma música dele que eu acho que todo mundo conhece, que é Wonderful Life. E essa música é como a gente gosta de lembrar do Fanta, do Damien Lovelock e de todos que não estão mais aqui, mas que eu escrevi uma vez, agora vou ser autorreferente, mas que continuam indo conosco para dentro d'água. Então, João, esse foi o Boia número 24 e até a próxima.
Grande abraço. We'll be right back.
right track. My watch is digital, my disc is compact. I'm upwardly mobile, my life is truly blessed. I'm a moderately depressive gold American Express. I'm so appropriate, response and reply. Cholesterol is low, expectations are high.
Wonderful life.